Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá pessoal, eu sou Rafaela Campos, sou nutricionista, especialista em terapia nutricional enteral e parenteral e também integro o Departamento Médico Científico de Nestlé Health Science. Este é o Avante NestléCast, o nosso podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alergia à proteína do leite de vaca, ou a PLV, nos primeiros 3 anos de vida. A nossa convidada de hoje tem muito conhecimento e uma experiência de sobra para compartilhar. É um prazer receber a doutora Ariana Campos Young, coordenadora dos ambulatórios de alergia alimentar e dermatite atópica do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela também é médica assistente do Serviço de Alergia e Imunologia da Unicamp e diretora na ASBAI, Regional São Paulo. Ufa, que currículo, hein, doutora? Que honra recebê-la. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Rafaela. Vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre alergia alimentar, especialmente sobre alergia a leite, que é a alergia alimentar mais comum entre as crianças.
Por isso, nós profissionais de saúde não cansamos de reforçar a recomendação de amamentar exclusivamente até o 6º mês e de forma complementar até os 2 anos ou mais. Mas na impossibilidade do aleitamento materno, a gente sabe que é preciso oferecer uma nutrição à altura. E é importante frisar que em casos de crianças com alergia à proteína do leite de vaca, também existem fórmulas específicas. No Brasil, os dados sobre a prevalência da alergia alimentar são escassos. Mas para ter uma ideia, um estudo realizado por gastroenterologistas pediátricos apontou uma incidência de APLV de 2,2% e uma prevalência de 5,4% das crianças entre os serviços avaliados. Aliás, aproximadamente 80% das manifestações alérgicas por alimentos acontecem em resposta à ingestão de leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanha, peixes e crustáceos. Então vamos conversar um pouquinho mais com a doutora Ariana sobre as estratégias para contornar a PLV nessas crianças menores de 3 anos. Doutora, a senhora poderia comentar sobre os cuidados que a lactante precisa ter para prolongar o máximo possível o aleitamento materno?
Então, Rafaela, como você já comentou, o leite materno, né, o aleitamento materno é uma medida, é uma orientação muito importante para a saúde da criança, para que o lactente evolua para a prevenção de inúmeras doenças que pode ter durante a infância e até na idade adulta. Então, o aleitamento materno, o leite materno, é o alimento mais rico e o ideal para o lactente. Especialmente na criança com alergia alimentar, muitas vezes, quando esses sintomas de alergia alimentar surgem durante o aleitamento materno exclusivo, faz parte do tratamento orientar a dieta de restrição na mãe. E essa estratégia muitas vezes acaba comprometendo a manutenção do aleitamento materno. E algumas medidas são importantes. Tentar restringir o máximo possível os alimentos que são restritos da dieta materna, não fazer restrições amplas, porque isso prejudica a manutenção do aleitamento materno, encorajar a mãe a permanecer oferecendo o leite materno, manter o aleitamento materno, e não se deve orientar suspender o aleitamento materno por tempo algum para fazer o diagnóstico de alergia alimentar, que muitas vezes essa prática tem sido observada, de suspender o leite materno durante um período para fazer o diagnóstico. Não é orientado que se faça isso, isso compromete e põe em risco o aleitamento materno.
Ah, entendi. Então, e no caso, doutora, da impossibilidade de amamentação? A gente sabe que a primeira opção deve ser as fórmulas extensamente hidrolisadas, mas muitos profissionais ainda preferem seguir com a fórmula de aminoácidos. Qual a sua orientação para esses especialistas?
Essa é uma prática de usar, né, na situação de necessidade de complementação com uma fórmula infantil, para um lactente com suspeita ou com diagnóstico de alergia a leite, a escolha da fórmula deve levar em consideração muitas variáveis portanto, essa indicação, a escolha da fórmula, ela é individual e ela precisa ser individual. Deve levar em consideração a gravidade da alergia, o impacto que teve no estado nutricional da criança, o mecanismo de alergia envolvido, a idade da criança, uma série de variáveis. Na prática, muitas vezes a escolha pela fórmula de aminoácido para todos os casos, de uma forma não individualizada, de uma forma generalizada, ela se sustenta única e exclusivamente no argumento de que essa fórmula não teria um potencial de causar reação, independente do tipo de alergia. É um argumento válido, mas ele não é suficiente, porque outras variáveis contam na seleção, na escolha da fórmula, desde custo, palatabilidade, a presença de prebióticos como a lactose, que pode eventualmente beneficiar, estimulando o crescimento de lactobacilos, então na saúde da microbiota, que é super importante para o desenvolvimento de uma microbiota saudável. Então, inúmeras variáveis vão pesar, e a gente vai tentar escolher a melhor fórmula para cada criança, para cada situação clínica. Então, a escolha não pode ser generalizada, não é só porque essa fórmula de aminoácido não vai causar reação em ninguém, então essa vai ser usada para todo mundo. Não é bem assim. É a fórmula que tem o custo mais elevado, que tem a pior palatabilidade, não é a menos fisiológica em termos de digestão, em termos de microbiota. Então, todas essas questões devem ser consideradas e a escolha deve ser feita considerando o tipo de alergia, se é uma alergia IgE mediada, não IgE mediada, se a criança comprometeu o ganho de peso, se ela de uma forma importante ou não. Tudo isso deve ser considerado.
Doutora, vamos falar um pouquinho sobre como é avaliado o nível de tolerância das fórmulas infantis destinadas a crianças com APLV?
Imagine que nós vamos pegar aqui 100 crianças alérgicas a leite. Dessas 100 crianças alérgicas a leite, a gente vai ter uma parte dessas crianças que vão reconhecer mais as proteínas do soro, outras vão reconhecer as proteínas da caseína, outras vão reconhecer várias partes dessa proteína. Quando se faz uma fórmula especial hipoalergênica, que as crianças alérgicas que reconhecem essas partes da proteína do leite, para essa fórmula ser chamada de hipoalergênica, pelo menos 90% das crianças alérgicas precisam tolerar, ou seja, aqueles pedacinhos, então nas fórmulas extensamente hidrolisadas, essa proteína passa por uma hidrólise, uma quebra essa proteína em pedaços bem pequenos, passa por um processo ainda de filtração, de ultrafiltração, que deixa passar só peptídeos, pedacinhos muito pequenos. E aí se fazem estudos com crianças alérgicas e essa fórmula só vai ser considerada hipoalergênica se das crianças alérgicas 90% ou mais não reconhecerem esses pedacinhos como vindo do leite, ou seja, elas toleram. E é assim que a gente avalia se uma fórmula vai ser hipoalergênica ou não. Na prática clínica, a gente avalia a gravidade, o grau de comprometimento nutricional. Em linhas gerais, esses são os dois pilares para escolha da fórmula. Existem outros, mas esses são os dois pilares centrais. Se escolhe uma fórmula. A primeira opção são as fórmulas extensamente hidrolisadas, porque são hipoalergênicas, mais de 90% das crianças toleram. E aí, clinicamente, para eu saber se ela tolera ou não, não tem outro jeito a não ser ofertando, iniciando essa fórmula para o lactente alérgico e observando se os sintomas não se reproduzem. Se os sintomas de alergia não se reproduzem com o consumo da fórmula, nós dizemos que a criança tolera essas fórmulas infantis especiais.
Ótimo. E agora, falando um pouquinho da parte mais prática, falando dessa tolerabilidade, a gente traz à tona também a palatabilidade dessas fórmulas. Fórmulas que a gente sabe que são realmente diferentes das outras fórmulas de rotina, né? Então, como lidar com essa variação? Existe alguma estratégia segura e indicada para melhorar a palatabilidade em casos de não aceitação?
Essa realmente é uma pergunta bem prática, bem do dia a dia, e que a gente sabe que na vida real muitas mães provam a fórmula especial, a fórmula hipoalergênica, detestam o sabor e ficam imaginando que a criança também não vai aceitar. E realizam as mais criativas estratégias para melhorar essa palatabilidade, que não é necessário. Desde misturar coisas com açúcar, bebidas adoxicadas, isso não está indicado, isso compromete... compromete microbiota, compromete composição, osmolaridade. Então, não se deve misturar nenhum produto para nenhum açúcar, bebida. Já ouvi até falar de groselha. Não se faz isso para melhorar a palatabilidade. Na prática, abaixo dos 6 meses, normalmente não se tem tanta dificuldade na aceitação. As crianças alérgicas rejeitam a fórmula que causa alergia. Quando a gente coloca uma fórmula hipoalergênica, principalmente abaixo dos 6 meses, a gente não tem muito problema de aceitação. Às vezes tem no início para adaptação ao sabor, mas rapidamente é só permanecer, ser persistente. Alguns dias, são poucos dias e a criança aceita. A partir dos 6 meses, às vezes é um pouquinho mais difícil. E as fórmulas, elas variam em relação à palatabilidade. Isso também é uma coisa que a gente conta. Então, a gente tem as fórmulas extensamente hidrolisadas, com lactose, sem lactose. Quando tem lactose, a gente tem uma palatabilidade um pouco melhor. As que têm a pior palatabilidade são as fórmulas de aminoácido. E tem as fórmulas de soja, também de proteína isolada de soja, que também tem uma palatabilidade melhor que aminoácido. Mas seja qual for a fórmula que seja escolhida, a criança alérgica, ela se adapta a esse sabor. E não é recomendado, eu recomendo para as mães que eu acompanho, para não experimentarem. Porque o sabor não é bom, nesse para nós, que nosso paladar já está formado. Porque nesse processo de hidrólise, de quebra, as enzimas que são usadas para quebrar, muitas vezes deixam um sabor residual que é bastante desagradável para o paladar, para o nosso paladar já formado.
Quanto ao momento da reintrodução da proteína intacta, é recomendado levar em conta a janela imunológica? A senhora poderia esclarecer quando o processo pode ser conduzido com segurança?
Tá. Bom, então aqui eu vou separar essa resposta em duas partes. Uma é em relação a pensando em prevenção de alergia, que é quando a gente mais fala dessa questão dessa janela imunológica, que a gente não sabe muito bem qual que é o período dela, se esse período dessa janela se varia de acordo com o alimento. O que a gente sabe é que pensando em prevenção de alergia, em crianças de risco para alergia, o que se recomenda hoje é não adiar a introdução para depois de 1 ano. Mas em crianças de risco em relação ao leite, não está muito certo nos estudos qual seria a idade ideal para introduzir uma proteína intacta. Então, existe em relação aos outros alimentos mais alergênicos, ovo, peixe... A recomendação é que a partir dos 6 meses. Agora, talvez a pergunta que você tenha feito e que é bem prática para quem já vive com alergia ao leite é, uma vez que tem o diagnóstico, que essa criança tem o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, feito nesse período de lactente, com que idade que nós vamos testar se ela desenvolveu tolerância e com que idade que nós vamos fazer um teste de provocação com a proteína intacta para saber que essa criança já curou, já ficou tolerante. Isso vai variar muito de que tipo de alergia nós estamos falando. Algumas alergias como a proctocolite, que é uma alergia que se manifesta com sangue nas fezes, mas o bebê cresce bem, não altera ganho de peso... não tem comprometimento nutricional, é uma alergia que na grande maioria das crianças, dos lactentes, ela desenvolve tolerância entre 1 e 2 anos de idade e não oferece risco. O teste de introdução vai variar nessa idade, entre 1 e 2 anos de idade, a gente busca indícios clínicos de tolerância e se pode fazer a introdução com segurança em casa, sem risco para a criança. Já outras formas de alergia, mesmo que não IgE mediada, tem uma forma de alergia que nós chamamos de F-PAIS, que é uma forma de alergia que pode comprometer todo o trato gastrointestinal. E nessa forma de alergia, parte das crianças podem desenvolver IgE, que é um anticorpo envolvido em alergia. Parte das crianças é uma minoria, mas como o IgE está envolvido com reações que podem ser graves... Quando essa criança tem IgE, Mesmo que a manifestação clínica da sua alergia ao leite seja uma manifestação não IgE mediada, então seja uma manifestação do tipo tardio, nessas crianças o teste tem que ser feito com supervisão, o teste de reintrodução da proteína intacta tem que ser feito com supervisão médica. E nessa situação, a idade varia em média dos 2 anos, dos 2 aos 3 anos de idade para a tolerância. E nós temos as alergias IgE mediadas, que são causadas por esse anticorpo, que dão sintomas imediatos e podem variar em gravidade, desde sintomas leves, apenas cutâneos, até as reações anafiláticas. Essas alergias IgE mediadas são as que têm duração maior, são as que duram mais tempo, A monitorização dessas crianças, levando em consideração gravidade da reação, limiar de sintomas, qual é o limiar de reação dessas crianças, exposição ou não exposição, ou escapes sintomáticos ou assintomáticos, e parâmetros laboratoriais como a dosagem de IgE para os componentes do leite, para qual proteína que o paciente reage, como que esse nível de IgE evolui ao longo do tempo, são todos fatores que a cada consulta o médico avalia para saber o prognóstico, o que ele espera que vai acontecer com essa criança. Em crianças com alergia IgE mediada e bom prognóstico, que todos esses parâmetros sugerem uma boa evolução clínica, serão provocados mais precocemente, em geral a partir dos 2 anos, mas até os 5 anos a gente ainda considera um bom prognóstico. Já crianças com mau prognóstico, em que todas essas variáveis sugerem um maior risco de persistência de alergia, muitas vezes essas crianças podem persistir além dos 5 anos, ainda alérgicas. E sempre a introdução da proteína intacta para alergia IgE mediada sempre precisa ser com supervisão médica num ambiente preparado e equipado para tratamento de reações alérgicas, porque inclusive reações anafiláticas podem acontecer. Se tenta escolher um momento que tenha maior chance da criança não reagir. Se a gente tem todos os dados clínicos e laboratoriais que sugerem que a criança vai reagir, a gente adia o teste de provocação. Não existe uma data, né? Isso também é uma falsa percepção de que a alergia à proteína do leite de vaca tem uma data para curar. A gente vai avaliar de forma individual e tentar acertar qual é o momento ideal para fazer o teste de provocação.
Excelente, doutor. E ainda nesse contexto de IgE, que é uma dúvida muito, muito frequente entre os profissionais, uma grande pergunta. É possível ter IgE positivo e não ter uma reação alérgica?
Sim, Rafaela, essa eu acho que sabe que a gente lá no Hospital das Clínicas, eu tenho até um mantra que eu converso com os médicos, com os residentes, que é: teste de alergia não faz diagnóstico de alergia. Todo mundo tem que repetir até ficar com esse mantra impregnado no pensamento. Por quê? Porque o IgE, ele é um anticorpo que nós podemos produzir. Ele tem um potencial de causar reação, mas ele sozinho, ele não causa a reação. Eu comparo o IgE é como ter dinheiro no bolso. Tenho dinheiro no bolso, dinheiro na carteira, não significa que eu estou usando esse dinheiro. Meu corpo é o primeiro passo para eu poder ter uma reação IgE mediada, é ter o IgE. Então, no caso do sistema imune que desenvolve alergia é uma falha do sistema imune. Então, a primeira falha é produzir IgE. Só que o sistema imune tem um mecanismo de controle de qualidade, vamos dizer assim. Esse controle de qualidade do sistema imune, quando percebe que produziu um IgE que não deveria, e a gente não deveria produzir IgE para alimento nenhum, mas o sistema imune está atento, o sistema de qualidade está atento e viu que produziu IgE. Se esse sistema imune produzir um sistema de regulação bom, essas Tregs, que a gente chama que é o sistema de regulação, controlam o sistema imune para esse IgE, quando encontrar o alimento, não desencadear a reação. Então é como eu ter o dinheiro no bolso, mas tenho controle, não vou sair gastando para tudo. Então o IgE vai ficar guardadinho e não vai causar reação alérgica. Por isso que tem uma estimativa que estima que 10% da população tenha IgE para algum alimento que come e não tem nenhuma reação. Então, só fazer o teste e vir positivo não significa que é alérgico. Então, a história clínica é um passo fundamental para avaliar e interpretar o resultado do IgE. O resultado do IgE deve ser interpretado em conjunto com a história clínica e a confirmação vem através do teste de provocação oral.
Excelente, doutora. Agora, infelizmente, para encerrar o nosso papo, que está riquíssimo, a senhora gostaria de compartilhar alguma mensagem final com os nossos ouvintes?
Acho que a mensagem final que eu gostaria de compartilhar é dizer para os médicos e também para as mães que o paciente que tem uma alergia alimentar, a gente precisa compartilhar com ele quais são os nossos objetivos em relação ao seguimento e acompanhamento dessa criança. Não transformar a vida da criança com alergia alimentar numa alergia. Então, existe vida além da alergia. E aí os objetivos, né, objetivos do tratamento são que essa criança tenha um crescimento e desenvolvimento normal e que, apesar da restrição, tendo os cuidados nutricionais adequados, é possível garantir o crescimento e desenvolvimento normal. Ter uma atenção para os aspectos psicológicos e sociais envolvidos na alergia, então tentar promover a inclusão o máximo possível dessa criança. A restrição alimentar, ela tem um impacto nessa área psicológica e social que é importante de estar atento. Por fim, percorrer ou perceber quais são os sinais que sugerem que essa criança já desenvolveu tolerância e aí então fazer o teste de provocação e dar a notícia boa de que a alergia foi uma página virada.
Doutora Ariana, a conversa foi incrível, agradeço demais em nome de Nestlé Health Science, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Rafaela, foi um grande prazer conversar sobre esse tema, alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca, tão comum na nossa população.
Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor. Por mim, foi muito proveitoso. Não deixem de acompanhar o nosso próximo podcast na próxima quinta-feira. E até a próxima.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlé Cast para você.